Você pode se assentar. Lamentações de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo de número 3, a partir do versículo 21. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, com o seu smartphone, ou ali pelo telão, ou apenas ouvir. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Muito boa essa palavra de Jeremias. Eu gosto bastante do profeta Jeremias. Já devo ter dito aqui que Jeremias, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, é um dos profetas que eu mais aprecio nas Sagradas Escrituras. Há um adágio popular, e você já deve ter ouvido esse adágio, esse ditado, que diz o seguinte: a esperança é a última. Vamos dizer junto o adágio popular? A esperança. Você já ouviu isso? Muitas vezes. Pois é, hoje nós vamos protestar veementemente contra esse adágio, que não é bíblico, não é verdadeiro. Primeiro, porque o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, lá no 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que três coisas permanecem. Três coisas permanecem. Vocês lembram qual é a primeira? Ou a esperança, a fé. Então a esperança não morre porque ela permanece. Tudo bem? Mas também tem algo maravilhoso. Ela não só permanece, como ela se renova. Porque muitas vezes a nossa esperança não morre, mas ela se enfraquece. Ela adoece. Ela entra num processo crítico. E muitas vezes a gente vive com uma esperança bem sofrida e bem sofrível. Mas ela se renova. E hoje Deus quer renovar a sua esperança em áreas, talvez, da sua vida que você está sofrendo. E que você está dizendo assim: está difícil de ter esperança nisso. Está complicado. Não morreu não, pastor. Mas está, ó, está na UTI. Eu gosto do verbo renovar, que é um verbo que nós estamos utilizando aqui, porque ele me inspira. Tudo que projeta acima me inspira. Palavras otimistas, gestos que nos elevem, me inspiram. E o verbo renovar me inspira porque traz consigo o significado de transformação, traz consigo o significado de fazer algo novo, traz consigo o propósito de se tornar melhor. E quando eu penso no verbo renovar, eu penso que este é um verbo agraciado, porque ele traz consigo a graça, porque renovação tem a ver com graça. É o Deus que nos transforma, é o Deus que nos faz de novo, é o Deus que nos toma de novo. Alguém disse que a esperança é o oxigênio que mantém viva a nossa fé. Por isso eu concordo com Jörg Moltmann, que escreveu um livro há bastante tempo atrás, chamado A Teologia da Esperança, onde ele diz que a fé e a esperança são companheiras. Elas caminham juntas. E Moltmann vai dizer que a fé sem esperança é infrutífera. Mas também ele vai dizer que a esperança sem fé é utopia. Por isso não dá para se pensar em esperança sem fé, e nem se pensar em fé sem esperança. E isso é muito importante para nós, porque a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Um outro escritor que eu gosto bastante, chamado Tim Keller, disse o seguinte: que a esperança é você trazer o seu futuro para o seu presente. É você se apropriar do seu futuro hoje. Isso é um gesto, essa é uma atitude de esperança. A esperança, segundo Tim Keller, define a maneira com que o indivíduo vive. Você conhece um indivíduo ou a maneira com que ele vive pela esperança que ele demonstra ter. Isso é muito forte, isso é poderoso para o nosso coração. E o livro de Lamentações de Jeremias é um livro difícil, porque ele traz palavras de juízo por causa do pecado do povo. Jeremias já sofreu bastante, tendo que trazer uma palavra de Deus. Ele sofre não só pela palavra que ele transmite, mas também porque ele se torna objeto de escárnio, de humilhação. As pessoas não recebem bem o ministério profético de Jeremias e tão pouco as palavras que Deus mandava ele dizer. Então Jeremias sofreu muito, é o profeta que sofre bastante, e inclusive conhecido na Bíblia, não é? Para nós que conhecemos Jeremias, como profeta chorão, de tanto que ele sofre. É um profeta que chora bastante. E no relato de Jeremias, no livro de Lamentações, a gente percebe um homem que tem as marcas de maus tratos. Não só maus tratos físicos, mas também maus tratos emocionais, psíquicos, espirituais. Ele se sente ferido em muitas circunstâncias da sua vida. E quando ele começa a escrever o livro de Lamentações, lamentando o que Deus tem para fazer a um povo que não quer se arrepender e não quer mudar, e lamentando por sofrer no meio desse povo as consequências do pecado desse povo, a gente encontra um profeta, e isso parece até um tanto quanto antagônico, sem esperança. Um profeta que já não consegue mais esperar coisas boas da vida. Ele começa o livro assim: o sofrimento leva muitas vezes as pessoas a não deixarem a esperança morrer, mas ficarem muito enfraquecidos no gesto de se esperançar em Deus. Se você olhar o capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia, eu só vou mencionar rapidamente, no versículo 1, quando ele começa a descrever o capítulo 3, ele diz assim: eu sou um homem que vi a aflição trazida pela vara da sua ira. Senhor, eu sou um homem que vi a aflição. Ele não está só, esse verbo ver, não é apenas o verbo ver de contemplar e você está fora da circunstância. Este verbo ver, nesta visão de Jeremias, é: eu vi porque eu experimentei, eu estava no meio disso. Eu também estou no meio da aflição. No versículo 18 do capítulo 3, você continua vendo os traços de um homem que está ferido, que está maltratado, que está com a sua esperança comprometida. E ele vai dizer assim: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. O meu esplendor já se foi, nessa versão que está sendo projetada ali, como tudo que eu esperava no Senhor. No versículo 20, que antecede o versículo 21, por causa de tudo que ele vai descrevendo, que o abate, que o aflige, ele diz assim: a minha alma está abatida. E porque quando eu penso nessas coisas, quando eu me lembro dessas circunstâncias, eu vou para o buraco, eu sofro, eu choro. Mas aí, ele tem um momento, com certeza, de graça, onde ele diz: mas eu não vou ficar dessa forma, eu vou reagir, eu não quero viver assim, eu sou um homem de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço as promessas de Deus, eu conheço a Deus, eu não vou ficar aqui na lamúria não, não vou ficar aqui não, portanto, eu quero trazer à minha mente, à minha memória, aquilo que me dá esperança, e não o que me rouba a esperança. Ele aqui já nos ensina um movimento importante que nós precisamos fazer na nossa vida, um exercício importante, porque de acordo com as aflições que nós vivemos, de acordo com os problemas que nós enfrentamos, com as experiências aflitivas da vida, muitas vezes o que nós trazemos à nossa memória? O que nos rouba? A esperança. E a nossa mente é extremamente fértil e ágil para pensar coisas negativas. Ou a sua é diferente da minha? Você tira conclusões muito precipitadamente, eu também tiro. E geralmente, em momentos críticos, a maioria das conclusões que nós tiramos são conclusões que nos jogam para baixo. E Jeremias está vivendo isso que eu e você vivemos. Você vive isso, eu vivo isso. Você talvez chegou aqui pensando nisso em alguma área da sua vida. Mas ele diz, ô, Jeremias, peraí, cara, não é assim não. Vamos reagir. Eu não vou ficar enchendo a minha cabeça de coisas que me roubam a esperança. Porque eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por isso, o primeiro exercício que eu e você nessa noite precisamos fazer é de renovar a nossa maneira de pensar e não trazer à memória aquilo que nos joga para baixo. Hoje você vai jogar fora esse lixo e essa força negativa que está te sugando. E em nome de Jesus, por um exercício de fé, você vai trazer à sua memória o que lhe dá esperança. Porque quando ele relembra de alguns eventos aqui, são os eventos dele, as experiências dele, o que dá esperança a ele, as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor. Mas e nós? Quais são as nossas experiências com Deus? O que nós poderíamos dizer e trazer à nossa memória, diferente de Jeremias, que nós possamos nos encher de esperança? Por isso eu quero trazer a memória que me dá esperança. E esse texto, ainda quero falar um pouco mais dele, é um texto que revela um Deus que se ira contra o pecado. Mas é um Deus que se ira contra o pecado, que é manifesto na nossa vida. E Jeremias vê essa figura humana que aflora esse pecado que faz Deus se irar. E ele não quer viver isso na sua vida. Ele não quer experimentar isso, porque ele quer experimentar agora de um Deus que tem um caráter fiel, um Deus que tem um caráter de amor, um Deus que revela a sua graça em meio à nossa desgraça. Um Deus que revela a sua misericórdia em meio à nossa miséria. Por isso eu quero te dar três movimentos que ele pensa aqui nesse texto, que vão te ajudar nessa noite a renovar a sua esperança. Você está comigo? Amém? Tudo bem? Então, o primeiro movimento que eu e você precisamos fazer, o exercício que nós precisamos fazer para a gente renovar a nossa esperança é: nós devemos nos conscientizar de que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Existem muitas causas que nos levam a sermos consumidos, mas também existem outras causas que nos levam a não sermos consumidos. Eu me lembro, uma vez, já devo ter citado aqui também, eu ouvi um pastor pregando e ele deu uma definição simples, mas muito interessante sobre misericórdia. Ele disse o seguinte: misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. É Deus não nos dar o que merecemos. Por causa do pecado, nós merecemos o juízo. Por causa do nosso pecado, nós merecemos a ira. Mas Deus tem misericórdia. Então ele não nos dá o que nós merecemos. E o que é interessante que Jeremias diz é que essa misericórdia de Deus tão maravilhosa, ela nunca fica velha. Ela tem um movimento que sempre a faz nova, porque a cada manhã ela se faz nova. Eu estava lendo no hebraico, na visão do judeu, e eu achei formidável isso, porque tem muito a ver com uma figura que para os orientais era muito importante, que é o orvalho da manhã, o frescor do orvalho da manhã. Então, se essa palavra pudesse ser traduzida literalmente, ele diria assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas. A cada manhã a gente sente o frescor delas, o orvalho delas sobre a nossa vida. Não é bonito isso? Esse orvalho de Deus que renova a sua misericórdia. Misericórdia é o seu afeto por pessoas como eu e como você. Deus está revelando o seu afeto a mim e a você. Aliás, eu estava pensando nisso hoje à tarde, eu estava relendo a palavra de Deus, e eu estava pensando que Deus se afeiçoou a nós, se nós formos levar em consideração o Salmo 139, Deus se afeiçoou a nós antes de nós mesmos. Então eu fico imaginando que naquele dia, no Éden, quando Deus pairava sobre a face do abismo, e ali ele já pensava o que ele iria criar, eu creio que ele também já pensava em criar o ser humano, naquele momento onde a descrição é, e o Espírito de Deus pairava, voava abaixo sobre a face do abismo, eu creio que naquele momento Deus já estava me amando. Uma loucura isso, mas isso é fé. Fato de coisas que não se explicam. E quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava revelando a sua afeição, o seu amor. Por isso Deus criou o homem para outra coisa a não ser para amá-lo. E naquele dia, Deus se afeiçoou ao ser humano. Mas aí tem algo interessante. A Bíblia diz, e eu sempre volto para Gênesis, porque para mim a máxima da vida humana está nos três primeiros capítulos de Gênesis, é que no capítulo 3 o homem decide tomar uma decisão, aliás, ele toma uma decisão de se rebelar contra Deus. Lembra-se do capítulo 3 de Gênesis? Eles desobedecem a Deus e querem viver para si próprios e por si próprios. E aí, olha que coisa linda que acontece aqui. Quando o homem decide pecar, ele é tomado pela miséria do pecado. E a miséria do pecado inflaciona a afeição de Deus no homem. A miséria do pecado revela um Deus que é capaz de amar mais quem o ofende. A miséria do pecado revela um conceito que nós não conheceríamos se não houvesse o pecado. A misericórdia, porque só existe misericórdia aonde há miséria. E o pecado revela um Deus misericordioso. Um Deus que promete que vai restaurar todas as coisas, vai renovar esse relacionamento quebrado, vai reconstruir tudo aquilo que o pecado tentou destruir. A misericórdia de Deus se revela forte, poderosa, indestrutível sobre a nossa miséria. É por isso que todo dia ela tem que ser fresca, porque todo dia a nossa miséria é revelada a nós mesmos. E pela graça, pelo amor de Deus em Cristo, que já morreu na cruz por nós, Deus revela cada vez que você acorda, que você tem consciência daquele dia, o quanto Ele está afeiçoado de você. O quanto Ele te ama. Ele te lembra que você poderia estar sendo destruído hoje, mas Ele tem misericórdia para derramar como o frescor do orvalho sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Por isso que eu gosto do profeta Isaías, no capítulo 33, no versículo 2, quando ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de nós, porque em ti nós esperamos, sê tu o nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Mas a afeição de Deus vai mais além, ela não fica só no Antigo Testamento, a afeição de Deus vai para o Novo Testamento e chega na pessoa do seu próprio filho. E quando Deus diz várias vezes, este é o meu filho em quem eu tenho prazer, Ele também está dizendo, este é o meu filho em quem eu tenho me afeiçoado. E a única maneira hoje de nós termos a afeição de Deus na nossa vida, é através da máxima misericordiosa de Deus sobre nós. Que é quem? Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu pela nossa miséria, para que nós não precisássemos morrer por ela. Por isso, quando você quer que Deus se agrade de você, não pense em outra coisa, a não ser que Deus precisa ver Cristo em você. E se Deus ver Cristo em você, Ele se afeiçoará de você, porque Ele já está afeiçoado do seu filho. Você entende isso? Você entende? Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Deus se afeiçoa a nós na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. Por isso que as misericórdias de Deus são o frescor a cada manhã. Quantas coisas que eu faço que desagradam a Deus? Quantas atitudes que revelam essa minha natureza má, ruim? Mas como é bom saber, não como uma desculpa, mas como um gesto de redenção na minha vida a cada dia, que eu tenho um Deus que renova sobre mim o frescor da sua misericórdia. E porque Ele renova o frescor da sua misericórdia, aquele dia pode ser um dia do meu arrependimento, pode ser um dia de mudança na minha vida, pode ser um dia de renovação em atitudes, palavras, intenções, porque a misericórdia está sendo renovada, e se ela está sendo renovada, eu também posso ser renovado a cada dia. Por isso, quando eu penso na misericórdia de Deus, eu penso num exercício diário de renovação também na minha vida, na presença desse Deus. Essa misericórdia que revela a graça. E a graça é atraída pela desgraça. Só existe graça por causa da desgraça, assim como misericórdia por causa da miséria. E Deus quer derramar graça sobre você e sobre mim. Quando Paulo conscientiza-se disso, e ele está lá no momento com Deus, dizendo, Senhor, eu não aguento mais, minha vida está difícil, 2 Coríntios capítulo 12 fala sobre isso, e ele diz, Senhor, me livra das minhas fraquezas, me livra, Senhor, das minhas angústias, me livra, Senhor, do meu espinho na carne. O que, que Jesus diz para ele? A minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então hoje é dia, meu irmão, minha irmã, para encerrar esse tópico, de Deus revelar graça e misericórdia sobre a sua fraqueza. Não saia daqui sem receber o frescor do orvalho do Pai sobre a sua alma. Traga a tua memória o que te dá esperança e deixe o Espírito Santo te encher de um frescor que renova o seu coração e a sua vida de misericórdia e graça. Amém? Eu me senti muito abençoado por Deus de receber isso para o meu coração no dia de hoje. Segunda lição: renove a sua esperança, consciente de que a sua porção é o Senhor. A sua porção é o Senhor e, portanto, nele nós devemos esperar. Há um texto lindo em Números que a gente quase não conhece. Números capítulo 18, versículo 20. E o texto de Números nos diz assim: disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Jeremias diz que o Senhor é a sua porção. E Deus diz a Arão que ele, Deus está dizendo, vocês são a minha porção. Por isso, queridos, eu gosto disso, de pensar nessa lição preciosa. Porque nos dias que nós estamos vivendo, onde tantas coisas estão querendo ocupar o nosso coração, nós precisamos entender que a nossa porção definitiva e suficiente é o Senhor Jesus. O que me faz sofrer muito é perceber muitas circunstâncias que as pessoas não entendem mais isso, que Deus é a nossa porção suficiente. E por isso essas pessoas vivem como se estivessem mendigando muitas coisas, inclusive coisas espirituais. O Senhor é a tua porção. E essa é uma frase forte, curta e completa. Ele é o que você e eu precisamos. Ele é o suficiente para mim e para você. Mas aí, de volta ao conceito judeu, eu tive que fugir da nossa tradução, que sofreu muitas interpretações, e descobri uma palavra formidável. Pastor João e Pastor Silas, estudiosos da palavra, descobri uma palavra no hebraico que é shelek. E essa palavra significa recompensa. Então, numa boa tradução, e olha como fica diferente, Jeremias está querendo dizer: o Senhor não é só o que eu preciso, o Senhor é tudo aquilo que eu almejo. O Senhor não é só o que eu preciso, o Senhor é tudo aquilo que eu almejo. O Senhor é a minha porção. O Senhor é o que eu preciso hoje, mas também, se eu precisar de alguma coisa no futuro, o Senhor também é tudo o que eu almejo. Você entende isso? Tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que não consegue entender o que Jesus disse quando ele usou a figura dos lírios do campo, quando ele usou a figura das aves do céu, que ele disse que elas não semeiam, que elas não fiam, que elas não trabalham, e que Deus, olhando para elas, Deus cuida com beleza e esplendor de cada uma delas. Quanto mais a nós, que somos fruto da sua profunda afeição desde a criação. E parece que a gente se esquece disso quando o problema fica grande. Parece que a gente se esquece disso diante do sofrimento. Nós nos esquecemos que Deus é a nossa porção, é tudo que a gente precisa e tudo que a gente almeja. E eu tenho tentado viver. Ontem à noite eu dizia isso para umas pessoas que eu estava conversando, de que uma das coisas que eu tenho tentado fazer e tem sido difícil é encontrar a plena e completa satisfação só em Jesus. Ele é tudo o que eu preciso, como Ele é tudo o que eu almejo. Porque Ele é lindo, porque Ele é soberano. E hoje existe uma ideologia no mundo evangélico de que Deus não é mais uma porção suficiente. Tem um monte de crente vivendo de uma forma desesperada, como Jeremias vivia antes, porque acho que Deus não é suficiente. Ai, Deus, me dá uma bênção aqui, ou o Senhor me dá uma resposta aqui, ou o Senhor me dá uma visão, me dá um sinal, ou Jesus me dá um mistério. E Jesus fica olhando e dizendo: e eu? Eu não sou suficiente? Não é bem assim, Senhor, mas o Senhor pode dar uma ajudinha aí ao Senhor mesmo, né? Mostra alguma coisinha diferente aí que eu fico mais tranquilo, mais tranquila. E aí a gente entrou numa paranoia de se relacionar com as coisas de Deus e não nos relacionarmos mais com o próprio Deus. E já fazendo uma propaganda do seminário de oração que nós vamos ter no final de agosto, uma das coisas que eu aprendi com a Madame Jeanne Guyon, que foi uma mulher que viveu no século XVI, piedosa, simples, foi presa pelo seu amor a Jesus, é que ela disse o seguinte: a nossa vida com Jesus precisa ser como a relação da abelha com uma flor. A abelha desesperadamente almeja o néctar da flor, e ela não se contenta até chegar no lugar mais profundo. Ela só precisa da flor, porque na flor tem tudo o que ela precisa. Então, se você está pensando em não participar, vigia. Porque nós estamos vivendo uma época de muitos adereços, de muitos adornos. Eu sei que a gente gosta do conforto. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai não tinha carro, a gente andava a pé. E eu andava com a conga usada que eu ganhava. Conga, meu Deus, quem lembra da conga? Jesus Cristo. Que chute veio depois, irmão? Que chute era de grife. Mas aí um dia que eu deixei de andar de conga, de que chute, de chinelo, eu fui andar numa belina, que era um calor, e ela era, meu Jesus, Mas aí, até o dia que eu descobri o carro com ar-condicionado. Aí você quer o ar-condicionado, depois você quer o trio elétrico, não é assim? Não o trio elétrico, é o trio elétrico, é vidro, trava. Por favor. Misericórdia, hein? Edita aí, irmão. Oh, Jesus, como diz o pastor João. Você está percebendo que a gente gosta dos adereços. E a gente quer cada vez mais adereços. Não está bom só estar no carro. E a gente transferiu isso para a nossa relação com Deus, infelizmente. Não está bom só Jesus. Se tiver mais uma coisinha aí. Glória. Então, o que Jeremias está dizendo, e eu quero repetir, porque eu me senti feliz de entender, o Senhor é tudo que eu preciso, e o Senhor é tudo que eu almejo, vamos dizer juntos, o Senhor é tudo que eu preciso e tudo que eu almejo. O Senhor é a minha porção, a porção da minha herança, é a porção que eu confio, é a porção que faz o bem para mim. Por isso que eu gosto daquele cântico do Ademar de Campos, que diz assim, tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim, o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E aí ele vai dizer repetidamente nessa canção, meu anseio és tu, Jesus, minha herança és tu, Jesus, meu tesouro és tu, Jesus. E a gente no domingo à noite diz, lindo, lindo Jesus, mas às vezes a gente se esquece desse Jesus suficiente na crise e na angústia. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, declare hoje, o Senhor é a minha porção. Eu não tenho dinheiro para essa situação, eu não vejo saída para essa outra. Essa questão na minha saúde, essa questão no meu trabalho, essa questão na minha família, essa questão, mas o Senhor é a minha porção. E eu volto a repetir uma frase que eu sempre digo aqui, quem tem a Cristo e tudo mais, não tem nada mais do que alguém que só tem a Cristo. Eu tenho o Senhor e basta. O Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu almejo, amém? E em terceiro e último lugar, renove a sua esperança, consciente de que bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bondade não é apenas um traço de Deus. Não é apenas uma qualidade de Deus. Eu não posso qualificar Deus numa qualidade de bom. Bondade é uma marca distintiva do caráter de Deus. Deus é bom. Ele não só faz o que é bom, mas tudo que é bom sai dele. Você entende? Ele é a fonte da bondade, e é dessa fonte que eu e você nos alimentamos todos os dias. Ele não faz o que é bom, ele é bom. E tudo que é bom vem dele. E Jeremias entendeu isso. Quando ele diz o Senhor é bom, ele não está querendo dizer assim, o Senhor faz coisas boas. Porque imagina a profundidade do que esse homem está falando. Sobre a misericórdia, sobre a porção e agora sobre a bondade. Quando ele diz que o Senhor é bom, ele está dizendo, o seu caráter, a sua essência é boa e eu creio em quem tu és bom. O Senhor é bom. Parece uma frase tão curta, mas tão suficiente. Quando foi a última vez que você teve consciência desse Deus bom sobre a sua vida? Quando foi a última vez que você disse, Senhor é bom, Eu estou passando por isso, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você já ouviu aquela historinha de Deus é bom, Deus sabe o que faz, né? Historinha antiga da igreja. Já ouviu ou não? Deus é bom, Deus sabe o que faz. E se o caráter dele é bom, nada foge ao controle da sua bondade. Quando ele nos disciplina, ele é bom. Quando ele diz não para você, ele é bom. Quando ele se silencia, ele é bom. Quando a vontade dele contraria a sua própria vontade, a minha vontade, ele é bom. Porque ele é bom. E a sua misericórdia se estende, diz o salmista, para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. É um caráter moralmente perfeito. E é interessante, se você olhar três versículos no texto que a gente leu, o versículo 25, o versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 3 de Jeremias, você vai perceber uma tríplice menção a esse Deus que é bom. É uma tríplice menção, olha que interessante. Bom é o Senhor no versículo 25, versículo 26, bom é aguardar, e no versículo 27, bom é para o homem. Então, bom é o Senhor no 25, bom é aguardar no 26, e no 27, bom é para o homem. E olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho vivido algumas crises, a gente passa por problemas, por lutas. E nessa semana ainda, numa noite que a gente teve difícil lá em casa, uma das coisas que eu fiz depois de um momento difícil que a gente teve com as crianças, eu disse para Deus, o Senhor é bom. E se nós estamos passando por isso, é porque o Senhor é bom. A gente precisa declarar mais que Deus é bom. Deus foi ensinando o seu povo na caminhada a mostrar o quanto ele era bondoso. Deus foi bondoso com o povo de Israel. Jesus revelou a sua bondade aos seus discípulos. Jesus revela através do seu Santo Espírito a sua bondade à igreja. E Deus consumará efetivamente a sua bondade no grande dia em que nós estaremos com ele na eternidade. Eu não vou questionar mais a bondade de Deus na minha vida por causa das circunstâncias. Porque se ele é a minha porção, se ele é o Deus da misericórdia na minha vida, as circunstâncias não o definem. E por não definirem quem ele é, eu prefiro ficar com ele do que com elas. Porque as minhas circunstâncias mudam, mas o meu Deus não muda. O seu Deus não muda. E por mais que seja difícil para você hoje, por mais que seja duro o sofrimento que você está passando, eu não sei em que área, eu quero olhar bem para você e te dizer, o Senhor é bom. Se há uma mentira do inferno querendo roubar essa verdade do seu coração, te enchendo de angústia, de desesperança, de medo, de ansiedade, eu quero repreender isso no nome de Jesus, porque a palavra definitiva é que o Senhor é bom. E aí eu quero terminar lendo alguns trechos da Bíblia, alguns versículos que eu separei aqui, o pessoal do ministério pode vir aqui. Salmo 25:3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Você crê que Deus é bom? Amém? Amém. Você espera no Senhor? Amém? Amém? Então você não será envergonhado e nem envergonhada. Amém? Amém? Salmo 33:18. Mas eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Você tem esperado no Senhor? Você tem crido na misericórdia dele hoje? Então Deus está olhando firmemente para você. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você tem esperado no Senhor? Deus quer renovar suas forças. Você tem esperado no Senhor? Deus quer te elevar em lugares mais altos. Amém? Sabe por que eu sou a favor da esperança? Porque as misericórdias do Senhor são o frescor da minha vida a cada manhã. Sabe por que eu sou a favor da esperança? Porque Cristo Jesus me diz todo dia: não tema, eu sou o Emmanuel, eu estou com você. Sabe por que eu sou a favor da esperança? Porque eu tenho um Deus que é tudo que eu preciso e tudo que eu almejo. Tudo que eu preciso e tudo que eu almejo está na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por que eu sou a favor da esperança? Porque o meu Deus é bom. Porque Ele é bom. Por isso, nessa noite, querido, eu queria muito orar com você. E comigo também, obviamente. Queria que você se colocasse em pé. E você que chegou aqui com a sua esperança, não morta, mas comprometida pela sua mente, pelas suas circunstâncias. E hoje nós vamos fazer algo diferente, que nós fazemos muito aqui. Mas se hoje você quer ser renovado nessa esperança misericordiosa, suficiente, bondosa, se você precisa de renovo porque está difícil, eu queria convidar você, enquanto a gente cantar, a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, para a gente estar orando juntos por um tempo de renovação na esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
mais uma vez, se o sol se for e a noite chegar, diga, querido.
Se o sol se for e a noite chegar, tu és.
Você que veio à frente, cante isso com fé. Deus quer renovar você nessa noite. Oh, Senhor,
me alcançar, tu és. Respirar.
Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Tu és.
Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, sopra sobre cada vida, Senhor. Oh Deus, é perceptível as dores que esses irmãos estão carregando nos seus corações. Ai, quanta carga, Senhor, quanto peso, Jesus. Quanta lágrima, muitas vezes escondida, Senhor, porque não consegue nem demonstrar isso perante as pessoas. Mas meu irmão, minha irmã, Deus está vendo isso. Ele está me mostrando claramente que Ele está vendo a sua dor, a sua aflição. Mas hoje Ele quer derramar esse frescor sobre o seu coração. Ó Deus, derrama esse frescor que renova, Espírito Santo. Esse frescor que levanta, esse frescor que fortalece, esse frescor que cura, que restaura, que limpa esta tua filha e este teu filho, Senhor. Renova a esperança. Mãe, não para de orar por este teu filho. Não para, porque Deus renova a esperança hoje. Oh, Deus é bom e Ele sabe o tempo de todas as coisas. E Ele não se engana. Esposa, não para de orar por esse marido. Continue orando por ele, continue clamando, porque Deus vai derramar orvalho sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre as tuas emoções, sobre a tua saúde, sobre todas as coisas, porque Ele é a tua porção, é o que você precisa hoje e é o que você almeja. Você que está sem esperança para alguns sonhos, você deixou de esperar nesses sonhos porque o tempo está sendo difícil. Você acha que não é possível. Você já teve nãos diante de você. Mas o nosso Deus não é o Deus do não. Ele é o Deus do sim sempre. E ainda que Ele diga não, Ele diz sim a você. Porque Ele diz sim, a minha vontade vai prevalecer. Sim, eu estou no controle. Sim, eu tenho tudo nas minhas mãos. Sim, eu sou o soberano. Eu sou o Deus que é bom. Ó Deus, toma mesmo este teu filho, esta tua filha. Renova-lhe a esperança. Que eles saiam daqui hoje restaurados, curados, transformados. Que eles saiam daqui pisando firme, olhando para o alto, para Jesus. Que ninguém venha roubar a porção deste teu filho, desta tua filha. Que ninguém venha tirar. Toda mentira do diabo caia por terra. Toda mentira do inferno caia por terra. Porque o Senhor é o Deus que renova a esperança. Tu és a minha porção. Tu és a nossa porção. Tu és o nosso suficiente, Senhor. Tudo o que precisamos e tudo o que almejamos está em Ti. Aleluia! Glória a Jesus, pode voltar para o seu lugar, se assente um instante. Aplauda o Senhor, pode aplaudir forte.